Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais um programa, o primeiro desta semana, onde vamos falar de um assunto que eventualmente algumas das pessoas que nos estão a ver, a ver pelo Facebook, ouvir através da rádio, bom, se calhar não sabem o que é que é. O que é a permacultura? É isso que vamos perguntar aos nossos convidados, Isabel Castanheira e Gonçalo Dantas. Quais são, até podemos começar por aí. Quais são... Não, a primeira pergunta. O que é a permacultura? Olá, Isabel e olá, Dantas.
Olá, Fernando. Boa noite.
Então.
E olá a toda a gente que me está a ouvir.
E a ver. Então, querem desde logo começar a explicar?
Então,
há muitas pessoas que não imaginam o que é, não é?
A permacultura é uma nova forma de estar na vida.
Porque... Como assim? Tem quantos anos a permacultura?
Na realidade já vai tendo alguns, assim, os dois grandes nomes que se ligam ao início da permacultura, que são o David Almgreen e na Austrália o Sr. Bill Mollison, que entretanto já partiu.
Sim.
São já tem umas décadas. Em Portugal, também já talvez há umas duas décadas que começou a haver cursos de permacultura. Em inglês, e foi lá na nossa cooperativa que houve o primeiro curso de permacultura em português. Em Portugal.
O Dantas está muito caladinho. Dantas, podes falar já. Como é que tu entraste no mundo da permacultura?
Olha, eu entrei no mundo da permacultura. Ora,
para começar,
pura sorte.
Pura sorte. Que, sim.
Desculpa.
Sim. Estou-te a ouvir. Estás a ouvir bem?
Estou-te a ouvir mais ou menos.
Não deve estar a ouvir nada bem, que esses ajudadores não estão a...
Espera que nós
já... Eu não preciso disto, então.
Não precisas. Pronto, ok.
O colega disse que precisava. Boa, vamos recomeçar. Eu entrei no mundo da permacultura por pura sorte mesmo.
Sim.
Eu vim do mundo normal, ainda era personal trainer.
Eras personal trainer?
Sim. E de repente comecei a acordar infeliz e não acordar feliz. E eu sentir que precisava de mais alguma coisa na minha vida, que na altura não sabia o que é que era. Que é o que se passa com muita gente hoje em dia, que tem felicidade crónica, etc. Então comecei a tentar mudar, a procurar outras coisas, e entretanto descobri a Quinta, porque conhecia o marido da filha da Isabel, e fui lá parar por acaso fazer um voluntariado, ia lá de vez em quando dar uma ajuda, e pronto, vi, apaixonei e quis ficar. Entretanto, houve uma oportunidade de eu ficar lá e... Pronto, nunca mais quis fazer outra coisa.
Bom, nós já iremos falar também da vossa quinta, que se chama A Quinta dos Sete Nomes. Devo confessar-vos que a primeira vez que ouvi falar sobre ela foi numa crónica do Miguel Esteves Cardoso e depois, mais tarde, num trabalho que fez o Público numa revista. Talvez...
Não, foi na publicação do aniversário do Público, no suplemento.
Ah, foi isso mesmo.
Foi a Francisca Gurjão Henriques, a jornalista.
Isso chamou muita atenção, lembro-me.
Foi uma reportagem muito grande, a 6 páginas, e mostrou exatamente o que a permacultura é. Ou seja, é uma forma, como eu dizia, uma nova forma de estar na vida.
Mas de que forma é que depois isso se traduz?
Isso traduz-se, olha, no regresso. Não há regressos, não é? Mas numa nova economia, numa nova relação fundamentalmente numa nova relação com a natureza.
Como é que era a tua vida e como é que... conclui, desculpa.
E que se espalha numa vida muito ligada à natureza, respeitando a natureza e imitando-a, mimetando-a.
Isabel, mas como de certo compreenderás...
Queres que eu...
Sim, já lá vamos. Então, mas eu ia dizer, como de certo compreenderás, nem todas as pessoas podem ter uma quinta ou viver numa quinta, não é?
Mas na cidade também se pode fazer permacultura.
Como?
Sim.
Podes tornar-te o mais autossuficiente e o mais resiliente possível. Podes, por exemplo, ter uma horta na tua varanda ou até na cozinha. Mas, fundamentalmente, a permacultura aquilo que faz é o uso de recursos de uma forma o mais racional possível.
Otimização.
Exatamente, otimização de recursos tendo cuidado de criar condições de salubridade na vida das pessoas e na natureza.
Olha, para as pessoas que estão a ouvir este programa e têm curiosidade em saber o que é permacultura, ou até, se calhar, pessoas que já praticam em Portugal há alguns anos, juntem-se a nós, falem, digam quais são as vossas insondáveis questões, através do 707-200-330, vou repetir, 707-200-330, também através do Facebook, podem também fazê-lo. Aqui alguém a dizer permacultura e não permocultura. Eu disse permocultura.
Exatamente.
Disse.
E disseste permacultura.
E permacultura vem de permanente.
Pior de sempre. Como é que é possível? Ora, por exemplo, há exemplos a nível internacional assim, de permacultura que sejam...
Há grandes exemplos. Aliás, neste momento basta fazer uma pesquisazinha em permacultura, permanent culture, cultura permanente. E vem-te imediatamente de todos os países do mundo, vêm-te N informações de vários e variadíssimos projetos. Eu posso dar um exemplo de dois grandes centros de permacultura.
Sim.
O PRI na Austrália e o IPEC no Brasil, que são assim duas grandes referências.
Já agora, se é verdade que o Dantas...
Ainda não disse o que é permacultura.
Foi. Agora que vais dizer. Era isso que eu tinha de dizer. Então, é o quê?
Olha, há a grande headline da permacultura é cuidar das pessoas, cuidar dos animais, cuidar da terra e partilhar excedentes. Isto pode ser feito em todo lado. Pode ser feito no campo ou na cidade.
E tem que ser feito.
E é o que está a ser feito já.
Há uma grande necessidade de criar uma simbiose maior com a natureza. Nós não temos uma relação muito simbiótica com a natureza. Temos uma relação invasiva, temos uma relação de exploração com a natureza e temos que criar uma relação mais simbiótica. Percebe? Estar mais em simbiose, de usufruir da natureza sem a destruir. E isso é que é uma relação simbiótica, uma relação mais em que os dois usufruem. E isso é uma necessidade cada vez maior. E mais pessoas estão-se a perceber disso.
Exatamente, é o que tu acabas de dizer. Eu acho que as pessoas estão mais sensíveis a isso. E nós também, enquanto programa. Ora, e os nossos ouvintes também. Bruno Pereira está em linha. Ele diz que está a mudar as suas opções de vida para umas mais ecológicas e saudáveis. Ora, isto é o tipo de pessoa que eventualmente vocês poderão ser úteis. Ora, Bruno, o que é que está a acontecer na tua vida? Houve aí um
negócio. Viva, boa tarde.
Olá, Bruno.
Tudo bem, Alvin?
Muito bem.
Olá, os convidados, estão bem?
Bruno, porquê é que queres mudar de vida?
Eu, ultimamente, por acaso, eu tenho pensado muito a respeito das minhas opções de vida, tenho-me informado bastante, como é que poderia mudar para umas opções de vida mais sustentáveis, até porque nós, neste momento, como é dito e sabido, o nosso planeta já está numa sobredosagem e numa sobreexploração que é completamente fora do senso da sustentabilidade. E, por acaso, o tema que estão a falar hoje, eu até ainda não estava informado nem da quinta nem da própria permacultura. Eu, neste momento, estou só a fazer uma alteração na base alimentar, deixei de consumir carne, deixei de consumir peixe, até a propósito daquele trabalho que o Manzarra fez há pouco tempo, que foi o que me introduziu também ao Cowspiracy, ao What the Health e os documentários já...
Viste o documentário?
Vi, sim.
Pois, eu nunca
e
vi.
E por acaso até ouvia falar há uns dias na prova oral, até foi quando fui chamado mais a atenção para o trabalho que ele estava a desenvolver, que ele esteve aqui há uns dias na prova oral, eu hoje quase todos os dias no regresso para casa e por acaso estava a ouvi-lo.
Eu perguntei-lhe se ele tinha queimado a pipoca, lembro-me de...
Sim, mas isso também, eu já começo a sentir que isso é um bocado a perspectiva do mundo em geral, quando alguém decide tomar alguma decisão que cause um pouco de impacto, que seja um bocadinho diferente. E então isto do vegetarianismo vem muito como uma moda, ou até do veganismo, no caso dele. e acaba por ser muito visto como uma moda e não de uma reflexão própria para tornarmos o nosso planeta mais sustentável, porque acima de tudo, mais do que uma decisão pessoal, acaba por ser também uma decisão altruísta.
Uhum.
Pelo menos é a minha maneira de pensar. Estou a pensar em mim, estou a pensar nos animais, estou a pensar na sustentabilidade do planeta e estou a pensar nos outros também.
Vocês têm esta noção? O que o Bruno diz, e com alguma lógica, é que muitas vezes pessoas como vocês são olhadas com alguma desconfiança e tipo como freaks da ecologia. É. Vocês sentem isso na pele?
Olha, Fernando, é engraçado falarem nisso, porque em 1991, quando eu costumo dizer, virei a minha vida toda. E comecei a fazer agricultura biológica.
Tu eras professora de filosofia até então.
Exatamente. Na altura já não estava a dar aula, já estava a fazer outras coisas, mas...
Estavas numa rádio que era a Rádio Gesto.
Estava na Rádio Gesto, exatamente. Ah. E virei completamente a vida e nessa altura, em Portugal, estamos a falar de 1991, praticamente ninguém sabia o que era a agricultura biológica. Tudo o que era produzido em Portugal bio era exportado. Com uma pegada ecológica enorme na época, é claro. Nós éramos os maluquinhos.
Nós, ainda agora continuamos a ser, pá, desculpa, mas ainda agora continuamos
mas olha,
a ser.
Mas olha, não, Bruno, deixa-me dizer-te uma coisa. Neste momento, e para quem, pelo menos como eu, já vai no 27º ano da mudança, não tem nada a ver, Bruno. Não tem nada a ver. Neste momento, há imensos projetos. Em Portugal, não falo do no mundo, porque no mundo há imensíssimos, mas em Portugal há imensos projetos de permacultura que são profundamente respeitados. E esta mudança do lucro para a sustentabilidade é alguma coisa que está a fazer pensar cabeças.
Mas ainda é uma mudança que surge um bocadinho em marcha lenta, porque a própria imposição do... Lá está, como há a diferenciação entre o lucro e a mudança sustentável, o capitalismo ainda acaba por dominar o mundo, em certa medida. E vai fazer com que todo esse processo acabe por ser muito mais lento.
Bruno, mas vamos mudar o mundo. Nós,
sim,
nossos quatro.
Por isso é
eu, por exemplo, neste momento.
Já não é uma moda de meia dúzia de malucos.
Já estamos a ter muitas chamadas. Este programa pode ser histórico.
Somos malucos, mas somos.
Eu, por exemplo, não sei se é correto mencioná-lo, mas.
Sim.
Eu não sei se é correto mencioná-lo, mas é assim, a minha área depara-se mais na cultura, na música, na imagem, e eu neste momento estou através dessas opções de poder transmitir. Para o meio, mais a nível do meio local, eu sou da zona de Guimarães, e mais ao meio local, eu estou a tentar que a própria cultura chegue como mensagem e como porta aberta para que as pessoas possam ter contacto e possam contactar efetivamente com essa informação, para não terem essa visão de que se calhar isto é só uma moda ou que é uma atitude de meia dúzia de maluquinhos, como vocês diziam ainda agora.
Sim, é...
Olha, Fernando, eu acho que o Bruno acabou de tocar noutro aspecto fundamental da permacultura, que é...
Já tocou em várias.
A questão tocou, e diz ele que nem sequer sabia muito bem o que era permacultura. Bruno, é que permacultura é a vida. E toda a gente com um mínimo de equilíbrio, de harmonia na sua relação com o mundo, com os outros, com os animais, com as árvores, com a floresta... Acaba por chegar lá, acaba por chegar aos princípios da permacultura, mas tu falaste agora uma coisa importantíssima, que é trabalhar localmente. É a dimensão local. É fundamental trabalharmos na dimensão local. É isso que nos dá resiliência.
Ainda este fim de semana discutia com alguns amigos meus que são veganos o porquê de se calhar em certas alturas. Nós, por exemplo, temos um parque da cidade e o parque é completamente explorado do ponto de vista turístico. As pessoas são chamadas para frequentarem o parque, para passearem nele, e a dada altura há um núcleo central do parque que até está arranjadinho, que tem árvores centenárias e tudo mais, mas todos os baldios em redor podiam ser utilizados, por exemplo, para o cultivo da agricultura biológica, da agricultura sustentável. Podíamos encher o mercado da própria cidade com alimentos criados cá e produzidos cá de forma sustentável, e não é isso que acontece. Usam-se os baldios fora da visão das pessoas e as coisas bonitas põem-se à disposição como uma atração turística.
Olha, Bruno, gostamos da tua intervenção, obrigado. Só que temos muitas chamadas e temos uma outra já em linha, que é do Miguel Gonçalves, que é de Cascais desta vez. Ele quer colocar uma questão. Olá, Miguel.
Olá, boa tarde. Olá, amiga. Estar a incomodar. Conseguem-me ouvir?
Não, este é um programa de rádio, não incomodas nada.
Eu se calhar a questão que queria colocar, eu mais do que a questão, queria partilhar também uma experiência. Sim. Que estou a viver neste momento. Eu confesso que a pergunta que ia colocar, eu não sei se eventualmente já pode ter sido respondida, porque entretanto perdi aqui um bocadinho a parte da conversa. Mas para partilhar, primeiro começar por partilhar então a minha experiência. O meu avô sempre esteve ligado à agricultura, eu não, eu tenho 36 anos e nunca passei ao lado e fugi até quando era miúdo de tudo o que tivesse a ver com agricultura, porque aquilo implicava esforço físico e ninguém queria, não é? E quando, sensivelmente, em 2012, apercebi-me de um concurso da minha Câmara, da Câmara Municipal, onde eu estava a viver, onde estava e estou a viver, para inscrições de agricultura, aliás, era hortas urbanas, até assim que na altura estava designado, hortas urbanas ou partilhadas ou comunitárias, algo do género. E na altura a minha mulher estava grávida do nosso primeiro filho, e eu entendi que era uma oportunidade inscrever-me para ter acesso a essas hortas. Infelizmente, não fui chamado durante anos, e agora, sensivelmente, pouco mais de 2 meses, disseram que tinha chegado a minha vez. Passaram bastantes anos. Mas chegou a minha vez. Então foi-nos dada a oportunidade de inscrever, ter acesso a um talhão. E achei curioso, muito curioso e muito interessante, porque a Câmara Municipal de Cascais tem feito um trabalho fascinante a esse nível, porque ainda agora o anterior ouvinte estava a referir que muitas vezes temos jardins onde se gastam muita água, até em relvados e por aí fora, e não se reservam espaços para hortas comunitárias. E a Câmara tem feito um trabalho de Cascais fantástico a esse nível. Neste momento já vai com 24 hortas, segundo eu, 24, 25, salvo erro, de hortas partilhadas, onde tem muitos talhões, são quase 500 pessoas envolvidas, mas mais do que isso, obrigam, entre aspas aqui, o entre aspas é muito forçado, obrigam os munícipes que se candidatam e têm acesso a esse talhão a participar num curso de agricultura biológica. Eu estou neste momento, vai no segundo fim de semana, aliás, o próximo fim de semana é o último, e para minha surpresa, e agradável surpresa, tem sido um curso fascinante. Isto abriu, honestamente, para mim e para a minha família, que entretanto já temos 2 filhos, um conjunto de questões relativas à agricultura biológica. Hoje ouvi o programa, despertou em mim mais uma curiosidade sobre essa vertente da agricultura também, que ainda confesso, e talvez essa era a minha questão, que era a diferença entre permacultura e a agricultura biológica. Eu confesso que posso ter perdido em um momento do programa, mas mais do que isso, dentro de pouco mais de um mês terei acesso então ao tal talhão que poderei trabalhar com os meus filhos, um bocadinho de forma de brincadeira, porque aquilo obviamente não é um talhão muito pequeno, é apenas para podermos cultivar algumas coisas e eles poderem ter acesso à terra e o contacto com a terra. Como é que eu poderei implementar então essa nova forma de estar na vida aos bocadinhos, porque tudo isto é gradual, com os meus filhos nesse talhão? E era partilhar esta experiência e colocar estas 2 questões. Se calhar a primeira, se calhar foi respondida ou não, sobre a diferença e como é que então poderia no diário.
Ainda não foi totalmente respondida, eu acho. Vamos... Olha. Então, Dantas e Isabel.
Olha, para já posso já dizer que podes produzir muito num talhão pequenino. Não precisas de muita terra para produzir muito. E nisso a permacultura é uma vantagem, porque trabalhamos em consociação que consiste em plantar vários produtos que se beneficiam uns aos outros, portanto trabalham em consociação positiva, eles beneficiam-se. E depois permite uma otimização do espaço que normalmente não é feita. Portanto, e se tens um talhão pequenino, não interessa, começas a estar apresentado a este estilo de vida, e isso é bom. Isso é uma prova que já não é uma mania de meia dúzia de malucos. Cada vez mais as pessoas se estão a perceber que precisam de natureza, que gostam, que querem comer bem, estão fartos de comer químicos. Pronto, gostaríamos que os nossos filhos e netos chegassem aos 30 anos sem cancro. Isso já era uma boa vitória. E em relação a implementar a permacultura, olha, eu não sei se a Isabel tem uma opinião diferente, mas é difícil explicar-te como é que implementas permacultura num programa assim curto.
Mas vai acontecer.
Mas é fácil visitando. Sim. É fácil visitando um projeto que já esteja implementado. Ele está em Cascais, porque eu percebi, Miguel, estás em Cascais.
Sim, 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 sim.
Nós estamos em Colares. É facílimo ires dares um salto lá. Mas de qualquer forma, há grandes princípios que tu podes começar a transmitir aos teus filhos. Não é por acaso que nós lá na Quinta, para além de N cursos, nomeadamente é interessantíssimo ver como nós neste momento vamos em qualquer coisa como penso que já atingimos os 3 mil e tal alunos em cursos, todos eles ligados à sustentabilidade, todos.
Vocês têm cursos todos os meses, todas as semanas?
Temos, sei lá, todas as semanas, às vezes não, outras vezes sim, mais no verão, mas temos também um curso de agricultura biológica intensivo em permacultura. E aí é possível, o Dantas falou, por exemplo, numa questão que é a consociação de plantas, mas há uma outra questão de que ele falou também, ligada ao aproveitamento das áreas. Num pequeno, muito pequenino espaço, tu te consegues de facto produzir muito. E sabes como? Aumentando a densidade. Acabou aquela velha história de, repara que a permacultura não é agricultura só, hein? Permacultura é um novo tipo de construção utilizando recursos locais, é uma nova economia, é tudo novo. Mas estamos a falar da agricultura, que é um dado importantíssimo, de facto, na permacultura. E o aumento de densidade, a utilização de camas elevadas que multiplicam, que aumentam a área, há imensas formas, e especialmente a maneira como se trata o solo, especialmente isso. A maneira como o solo é recuperado, como ele é alimentado de forma a produzir sem o mínimo químico de síntese, sem o mínimo pesticida, sem o mínimo herbicida. E isto é possível ver-se, para quem não acredita, porque há muita gente que não acredita. E é possível ver-se. É possível mais do que isso, é possível sentir-se, é possível saborear-se e cheirar-se. Porque um morango ou um tomate produzidos em orgânico não tem rigorosamente nada a ver com esses que se comem por aí.
O que é que vocês produzem na vossa quinta?
Jesus.
Tudo o que é possível produzir conforme as alturas do ano e conforme a localização onde estamos. Nós não estamos a tentar produzir coisas que não são dali, que não crescem ali, que não fazem sentido produzir ali. Coisas que não são desta altura do ano. Não estamos, por exemplo, a produzir tomate em estufa no inverno, porque não faz sentido. Portanto, tentamos respeitar também a natureza do sítio onde estamos. E por aí também é que não se pode dizer, não, permacultura tens que produzir isto, isto e isto. Vai variar com o sítio onde estiveres, com as condições que tiveres. E isso também é permacultura. É fazeres o melhor que podes com o que tens. Portanto, não desperdiçando. Ainda hoje vínhamos a falar nisso do carro das queimadas. Tanta gente que desperdiça matéria orgânica que pode ser usada para fazer composto. É deitar um bom produto fora.
Como assim? Explica-me.
Nós lá não fazemos queimadas. Todo o material que sai das podas das árvores, de ervagem, de cortar mato, etc., nós fazemos pilhas de composto quente, que em poucos meses transformam em solo, em composto fértil, cheio de nutrientes que pode ser utilizado. E isso é um...
E usamos as minhocas.
E usamos as minhocas.
Que são
também
o nosso grande
composto.
Auxiliar.
É. As minhocas são o vosso grande auxiliar.
As minhocas vermelhas.
É verme compostagem.
Exato.
Exatamente. Ah,
bem, já sabes, já sabes umas coisas, não é?
São ótimos sinal. São ótimos sinal.
Portanto, duas semanas de formação?
São dois fins de semana. Aquilo são três fins de semana. Obviamente que é uma formação muito compactada no tempo e, obviamente, a informação é muito, muito. Pronto, é muito condensada. É dividido entre duas horas de aula teórica e duas horas de aulas práticas. É interessante porque aqui entre nós aquilo é aberto a quem queira ir. Pelo menos eu tenho tido essa abertura da parte deles e levei, por exemplo, os meus filhos, o mais velho principalmente na parte prática, já participou e adora. E a minha mãe, que apesar de também ter tido uma educação muito ligada à agricultura, obviamente que já a geração dela já se afastou e agora está, de certa forma, a ter a oportunidade de regressar com os netos a esta brincadeira, entre aspas. E tem sido uma experiência interessante porque junta três gerações. E obviamente que eu continuo a dizer isto, não deixa de ser, estamos a falar de uma experiência quase por brincadeira que a Câmara proporciona aos seus munícipes, que é dar um espaço ou disponibilizar um espaço, nomeadamente, pronto. Claro, obviamente há um conjunto de regras que têm que ser respeitadas, não é? E são claras e não parece que sejam difíceis de cumprir, como, por exemplo, não se pode produzir para vender ou não se pode fazer algum tipo de construção, só estruturas nas hortas, como muitas vezes se vê nas hortas ilegais, não é? Que ocupam espaços baldios e depois constroem barracas e por aí fora. Mas, acima de tudo, o que tem sido muito, muito interessante é realmente a formação, tudo isso que já falaram aí de como, por exemplo, utilizar o terreno, potenciar o terreno, como fazer a tal rotatividade, que eu não sei se já falaram disso ou não.
Não precisas, Miguel. Não precisas.
Okay. Como é que é isso?
Desde que faças com associação,
sim,
em pequenos espaços, se fizeres com associação uma a uma, ou seja, companheirismo das plantas, uma a uma, não vais depois, como é óbvio, fazer rotação. E só no caso em que fazes áreas maiores e que depois aí sim tens que fazer rotação. Mas deixa-me só dizer uma coisa, que me tem estado aqui a saltar. É porque um dos nossos meninos, sabes, acarinhados lá, é o mini projeto dentro da nossa quinta, que são exatamente os talhões comunitários. Nós somos uma cooperativa, não é? Começámos há 10 anos com 50 pessoas, 50 fundadores. Neste momento temos mais de 700 inscritos e isto mostra...
700 inscritos?
700 inscritos. E eu penso que isto mostra bem. E nós somos um projeto pobre. Começámos sem investimento.
Mas rico em sonhos.
O que também... Nós costumamos dizer assim, rico em sonhos e rico espiritualmente. Aquilo que de facto acontece é que é muito, muito importante esta questão de ter parcelas que os sócios podem trabalhar, que vão trabalhar com as famílias. Há pessoas que vão de Lisboa, não é muito sustentável, mas olha, é o que há, para já. E que vão de Lisboa e que fazem exatamente isso. Nós temos uma área reservada só para talhões comunitários.
Ora, Isabel e Dantas são os nossos convidados. Isabel Castanheira e Gonçalo Dantas, ambos estão ligados a uma quinta que é em Colares e que se chama Quinta dos Sete Nomes, que é uma cooperativa. Ora, ainda não falamos aqui dos sete campos da permacultura ativa, já lá vamos, mas antes vamos falar com alguém que já está há algum tempo à espera. Estávamos em Cascais, agora vamos para a Vila Nova de Gaia com o Manuel Silva, que diz que está muito interessado neste assunto.
Verdade.
Olá.
Olá.
Olá. Boa noite.
Olá, boa noite.
Eu sou de Gaia, sou conterrâneo aqui do Alvim.
Verdade, foi quando nasci.
Eu sei perfeitamente. E também fiz parte da Rádio Livres em Portugal também.
Sim.
Fraquinho, mas fiz também, o Alvim também veio de lá. Mas eu queria falar aqui de uma coisa que é interessante. Esta agricultura romântica que se vê, eu aqui há uns anos também estive passei por um consultório médico que fazia lá uma dieta. Eu tinha lá uma miúda, que era recepcionista, esculturalmente bela.
Então, esculturalmente bela, foi que disseste?
Sim, muito bela. Mas
jeitosa,
muito bela, mas muito jeitosa. E então, tu conheces alguém, tu conheces ali no Norte. Ela passava-se lá e as senhoras, pá, enfim, cada um, pá, o que nasce, bastante nutridas, e olhavam para elas e diziam, será que um dia vou ficar com ela? Não era, não iam ficar, nem podiam ficar. Podiam ficar mais magras. Agora, aqui há uma coisa, eu sei que há um nicho muito grande nesta agricultura de varanda, deste romantismo. Cuidado, porque isso é tudo muito bonito, ligar as pessoas à terra, é preferível tirar as pessoas realmente dos hipermercados, dos hipermercados e dos centros comerciais e levá-los ao mercado em contato com a terra. Saber as crianças que o ovo vem do cu da galinha, conhecer a galinha no todo, não conhecer a galinha de penada, conhecer a agricultura, enfim, romântica. Pode dar umas saladas, umas alfaces, essas coisinhas assim, que se não derem, se queimar, se aparecer, não há perda nenhuma. Mas eu conheço pessoas que não põem adubo na terra e vêem as batatas, por exemplo, com as sementes geneticamente manipuladas, se guardam sementes para a segunda, para uma colheita futura, no ano seguinte, e deitam lá a terra, não põem adubo nem nada, e elas morrem porque está tudo manipulado. Pôr as famílias a ser autossustentadas, com nichos, com bocadinhos de terreno, a fazer a sua cultura para subsistência, isso não é correto, quanto a mim.
É ou não é? Eu não percebo.
É bom romanticamente fazerem isso. Mas eu creio que é acabar com esta agricultura de produção em massa, com herbicidas, com adubos descontrolados, que temos que alimentar uma população no todo, não é? No todo, que eu vejo. Eu conheço zonas de produção em massa para áreas de Gaia, da grande urbe, Gaia, pessoas que trabalham profissionalmente para isso, que têm que repor no mercado, todas as semanas têm que lá pôr aquele alimento para as pessoas comerem. Mas não vamos tirar isso, quer dizer, não vamos arrumar com isso e pôr as pessoas a produzir cada um no seu canteiro. É isso que acontece aqui no Norte, que deve ter sua mexadinha de terreno para subsistência. Isso é muito romântico. Até formar uma cooperativa com algumas dimensões, chamar as pessoas da cidade para aí. Agora, tornar isso sustentável, tornar isso real, para um dia a dia. É bom que comer legumes sem adubos, tudo isso é muito bom que se façamos. Damos, acho que devia ser dado a personagens, engenheiros agrónomos.
Mas é possível tornar isso sustentável.
Tens aqui dois exemplos, olha aqui em estúdio.
Sai de um ginásio com o seu colega aí, não sei que formação que tem.
Filosofia.
E automaticamente, e tem todo o direito de ir para aí.
Ah.
Mas eu, quando quero que ir ao médico, quero ir ao médico licenciado e que assuma a responsabilidade do seu ato. E também nessa área, que tenham pessoas com formação superior, que digam assim, é isto, porque levar as pessoas, tirá-las do nicho, tirá-las da rotina, metê-las dentro de canteiros, que eu vejo às vezes junto às freguesia, tem alguns uns quintaizinhos e andam lá, meia dúzia de pessoas, que às vezes até são inimigos, não chega à grossa população, só tem 20 ou 30 pessoas que andam lá. O resto da população, que são os milhares, não tem direito à terra nenhuma, terão um dia a direito à sua terra quando morrer, o seu pinhão enterrado no cemitério, que
olha,
é pinhão, confirmado,
não
há contacto nenhum. Não podemos estar a dar uma família qualquer 10 metros de terreno, está aí o seu sustento, trabalha a terra, planta batatas, couves, não sei quais. Porque há água, há falta de água, há falta de recursos, as pessoas têm que saber lidar com o que estão a plantar.
Manuel.
Tem que dar consequência, mas tecnológica, de uma forma tecnológica, de conhecimento absoluto do que estão a fazer.
Não, muito bem, não.
Desculpa.
Nada, a tua intervenção é ótima. Mas espera, não desligues. Deixa agora a Isabel e o Dantas responderem.
Ó Manel, boa noite.
Dei, boa noite,
moçada. Ainda bem que surgiu, porque isso é o que está na cabeça da maior parte das pessoas, não é?
Nossa.
Ninguém diz, antes de mais nada, e respondendo a essa questão da preparação tecnológica a nível superior, de preferência, não é? No meu caso, eu até sou de filosofia, está a ver? E quando comecei em 1991, sabia muito pouco mesmo. 27 anos depois, a trabalhar, às vezes, mais do que 10 e 12 horas por dia na produção, a sério, aprende-se. Aprende-se mesmo, e às vezes aprende-se com a experiência, que é a melhor maneira de aprender. E não só, e com a investigação e por aí adiante.
Mas bom,
agora, ninguém diz que não é preciso que a sociedade mude estruturalmente em muitas coisas para que possamos levar a cabo completamente e de uma forma verdadeiramente abrangente na sociedade esta questão de mudança de vida. É completamente ridículo, deixe-me dizer-lhe, Manuel, é completamente ridículo acontecer aquilo que nos aconteceu a mim, ao Dantas e a mim hoje, que demorámos 2 horas para chegar de Colares ao estúdio. São qualquer coisa como 25 km, Fernando.
Sim.
25, 30 km no máximo.
Então,
alguma coisa está errada, mas o facto de lhe dizer isto, de achar que tem toda a razão, que é brincar. Não no meu caso, eu vivo exclusivamente da agricultura biológica e já há muita gente que vive, desde 1991. Não se brinca, está a ver? E não. Cada vez há mais pessoas a viverem exclusivamente da agricultura biológica. Cada vez mais.
Agora,
há muito para fazer.
Tem-se criado nichos. Há pessoas que habitam zonas remotas. É preciso lá levá-los água. É preciso lá levá-los eletricidade. É preciso levá-los saúde, inclusivamente. Não estamos a brincar. As pessoas têm que ter recursos.
É isso
mesmo.
Não
estamos a brincar. Agora, repara. Estar em uma zona qualquer, ficar numa quinta e fazer uma agricultura biológica e depois vir à cidade. Estamos nós cá que somos consumidores. E temos um nicho mercado e vendemos os produtos, tudo muito bem. Eu não estou contra a vossa atitude. Não estou nada contra a vossa atitude. Eu estou a falar no todo, uma pessoa no todo, que também é um dedo que assiste, que criar a sua própria subsistência, a sua própria agricultura biológica. Isso não pode ser feito com nichozinhos de mercado, com nichozinhos de terreno ali, um bocadinho vendidas quando depois mais para aqui.
Ai, pode. Ó Manuel, ai, pode.
Com técnicos, os nossos técnicos, os nossos engenheiros agrónomos, também são pessoas, quanto a mim, são pessoas capazes de praticar essa agricultura biológica. É preciso direcioná-los e o mercado consumidor dizer assim, nós queremos isto. E então nós queremos isso, eles também nesse sentido.
Manuel, temos que acabar porque temos muitos ouvintes, mas diz.
Romanticamente a pedir a A, B e C, nichozinhos de mercado, isto é uma corrente, aqui um bocado vai um. Olha, por exemplo, o os suplementos cá não iam. Há pouco tempo aí um programa que eu ouço ao de princípio ao fim, há pegados menos bons e maus, sobre os alimentos. Há para aí vagas lógicas, não dá para nada, as pessoas andam romanticamente. Opa, comida de pássaro, a comer ali e acolá. Ele disse inclusivamente que a batata doce era muito bom. Veja o preço que está a batata doce.
Ok, ok, Manel, desculpe lá. Manel, eu tenho que o interromper aqui. Manel, eu tenho que o interromper aqui. Então vou-lhe dizer. Olha, neste momento, lá na Quinta, temos uma loja e nessa loja abastecem-se, na praticamente totalidade, abastecem-se cerca de 250 pessoas por semana. Temos criadas redes com outros produtores locais, certificados. Quando falo em locais, falo até cerca de 40, no máximo 50 quilómetros, cujos produtos nós vendemos lá e não são 5 quilos de tomate que se produzem, já é um bom bocado mais.
Olha, deixem-me só revelar a todos que estão a ouvir esta emissão que o tema é este, permacultura. Estamos aqui com duas pessoas que estão totalmente ligadas a isso. A Isabel, que é fundadora de um projeto que dá pelo nome de Quinta dos Sete Nomes. Onde
só
resta...
Uma de sete
de pessoas, é um núcleo, é uma cooperativa, bem como o Gonçalo Dantas, que ela se juntou. São os dois convidados deste programa. Já sabem, a linha é esta, o 707-200, aliás, 330. Temos imensas mensagens e também perguntas e provocações.
A prova oral é muita fixe. É bueda, bueda, bueda fixe. A prova oral é muita fixe. A prova oral é bueda fixe.
Prova oral é muita fixe. Muita fixe.
A prova oral é muita fixe.
A prova oral é muita fixe. É muita, muita, muita fixe. É muita fixe, é muita fixe.
Ora, já vamos ao telefone outra vez, mas antes disso deixem-me ler algumas mensagens. Uma mensagem do Gletson Coelho, ele diz: boa noite Portugal, Pernambuco, Brasil, ouvindo vocês. Estamos a ser ouvidos no Pernambuco. O Sérgio Gonçalves diz: permacultura é a solução, é a forma de tirar o melhor da terra mantendo a terra saudável, é também uma forma de combater a seca, uma vez que usa técnicas de retenção de umidade dos terrenos. Parabéns pelo programa, oxalá sirva para abrir a mente de muita gente que anda a viver acima das possibilidades da terra. Já agora, o João Matias diz: a permacultura incentiva a cooperação e interação com a história, necessidades e realidades locais. Não confundas os projetos de permacultores com as tribos de hippies não contributivas para a sociedade, diz aqui o João Matias. João Fonseca diz: boa noite, força nisso, estes temas são bons para todos. Alzira Bragança Quintans, ela diz: adoro o tema. Nuno Rodrigues: o que é que está a ser feito nas escolas? Existem programas formativos para a educação da escola sustentável?
Existem já algumas escolas, que eu saiba, nas escolas públicas, que eu saiba, não quer dizer que não haja, mas que eu saiba, não. De qualquer forma, só o facto, por exemplo, o Instituto de Emprego ter reconhecido a mim e penso que é muito mais, como formador em agricultura biológica, não permacultura ainda, isso já seria demais. Eu acho que já diz alguma coisa da abertura. Há, de qualquer forma, já há escolas Waldorf, há escolas
Já agora, o Pedro Ramos diz: e quanto custa esse curso? Que falaram há pouco. O João Matias responde, diz: um curso de design em permacultura pode custar dos 300 aos 500 euros. O formato é desenvolvido por Bill Mollison. 72 horas teóricas e práticas, normalmente em 2 semanas, com dormida e alimentação.
Chama-se PDC, Permaculture Design Course.
É isto?
Sim, mas há outros cursos, não só os de design. No nosso caso, o curso já não é, já demos imensos cursos de design. e neste momento é um curso intensivo, prático, para que as pessoas aprendam mesmo a produzir.
Já agora, António Melo diz: grande abraço ao Dantas, meu colega de turma há 20 anos atrás. Será que te lembras do António Melo?
Abraço, António, lembro-me, sim, senhora.
Olha, João Matias, muito participativo, diz: essas hortas ilegais são reais, existem pessoas a depender delas, ao contrário dos talhões, que são hobbies normalmente, ou antidepressivos, pois a natureza e o contacto com a terra cura-nos a mente e oferece-nos a segurança de saber produzir alimentos. Hugo Marques diz: sou agrónomo, produzo em convencional, sou apologista dessas formas de produção e sou formado em biológica. Nem tudo é mau no convencional, há bons exemplos no mesmo. O fundamental é o equilíbrio e, sobretudo, o solo. Um dos melhores vinhos em França é produzido em permacultura. Um bom programa mesmo, maluco, diz o Hugo Marques. Eugénio Ferreira diz: conversas de gentes da cidade. Tenho aqui vizinhos que não sabem o que é perma não sei o quê, mas fazem tudo isso desde sempre. Nasceram no meio das hortas e quintas. Não há aqui novidade nenhuma. É a vida no interior. Só pais da gente que nem sabem o nome do primeiro-ministro. Romantismo da gente da cidade. Hugo Marques diz: meu, vais ter que fazer mais edições destas. Isto dá para muitas conversas. É possível. João Matias: um facto muito importante a salientar é que a permacultura valoriza a vida no solo, beneficia os ecossistemas. As produções industriais matam a vida dos solos. É uma ilusão de que sem as curas nada cresce, mas vende produtos. Muitos parabéns pelo tema, Alvim. Grande Isabel, grata por vocês quem é. Filipe Silva não concorda. Diz: nunca ouvi tanta falácia e pseudociência junta. É nobre que queiram ser vegetarianos ou veganos ou agricultores biológicos, mas recorrer a mentiras é só triste. De resto, acho curioso que uma formada em filosofia goste tanto de jogar à defesa e de mudar a conversa. O ouvinte fala em agricultura, esta senhora fala do trânsito. Tá bom, já só falta dizer que os GMOS e os micro-ondas causam cancro. Bom, vão ter que responder. Teresa Fernandes: mas não disse o preço desse curso. Diz: sim, é mais ou menos entre 300 e 500 euros, é isso?
Não, no nosso caso, não. No nosso caso é um curso bem mais barato. São só 8 dias e são 180 euros com alimentação incluída.
Ora, agricultura biodinâmica, Rudolf Steiner, diz aqui o Mário Silva. Querem responder?
Sim.
Vamos lá, vamos isso.
Ok. Posso responder aqui algumas coisas. É normal que haja muito ceticismo e é normal que haja muita resistência à mudança. E é verdade também que a agricultura biológica pode não ser ainda tão rentável como a agricultura convencional. Mas nem tudo é dinheiro. Agora, não é tão rentável. Não é tão rentável, também não é bem assim. A discrepância não é assim tão grande. Nós temos produtos na nossa loja ao mesmo preço convencionais. E é uma verdade também, não me lembro qual foi o rapaz que disse isso, que o conhecimento não era nada novo, era conhecimento antigo. É verdade,
é que claro,
o conhecimento
da
permacultura vem de conhecimento antigo que se perdeu ou que se dissipou e que está a ser recuperado. E isso não tem problema nenhum, não é um romantismo, não é uma coisa, não, ninguém inventou nada novo agora. Recuperámos coisas que tinham sido perdidas, recuperámos, como quem diz, não fui eu. Mas que tinham sido perdidas e que têm que se recuperar mesmo. E esta mudança tem mesmo que ser feita, porque nós não conseguimos continuar a viver, como outro rapaz que escreveu aí, acima das possibilidades da terra. Mesmo que seja mais lucrativo.
Já agora, Bruno Castro diz: olá, bom tema. Pergunta: quais são os limites da permacultura? Temos de ser muito rápidos, temos muitas chamadas em linha e temos muitos comentários.
Eu não sei o que é que ele quer dizer com limites da permacultura.
É o que dizemos quando nos perguntam quais são os limites do humor, também não sei.
Não sei, não faço a mínima ideia o que é que...
Aqui o João Matias... Hélio Sousa diz que está agora, a ouvir aqui nos Açores. Sim. Deixa-me ir ao telefone muito rapidamente falar com a Maria João do Cartacho, mas também alguém que está muito antes da Maria João e por isso vai passar à frente, é o Hugo Novo de Viana do Castelo. Olá. Olá, Hugo. Estás bom? Olá, como vais?
Olá, Hugo, boa noite.
Olá, Hugo. Boa noite. Temos de ser rápidos, temos muitas chamadas e muito pouco tempo.
À Isabel Dantas, porque, referindo até a alguns ouvintes anteriores, eu gostava de salientar isto, uma vez que o caminho atual não está a funcionar, eu acho que quem tenta encontrar uma alternativa é meritório. Mas levando-me, ou indo, estão a ouvir-me?
Sim. E muito bem.
Indo de encontro ao que vos queria perguntar, eu acho que às vezes nós, nestas questões das alternativas, pulverizamos isto em muitos conceitos. E, de facto, o que está certificado é um modo de produção biológica e não a agricultura biológica. E, pegando nesta comparação que eu acabei de fazer, eu gostava de vos ver comparar a agricultura biológica da IFOAM, da Associação Internacional, não o modo de produção biológico, que exclui os sintéticos e os transgénicos, mas sim a agricultura biológica no seu todo, com a permacultura e o comércio justo e a própria biodinâmica. Porque a mim parece-me que a permacultura cabe dentro da agricultura biológica enquanto conceito abrangente de economia, sociedade, cultura, ambiente. E quando se fala de concessões, a agricultura biológica usa. Quando falamos da ocupação o mais permanente possível do solo, se calhar a agricultura biológica usa, e até a produção integrada usam. Os pomares de hoje em dia têm entre linha a relevada, tenta-se fazer o mulching na linha. Portanto, o que eu gostava mesmo de perceber, que eu acho que eu sei algumas coisas sobre o assunto, mas gostava de vos ver responder e de compararem a agricultura biológica real, que tem em conta os salários, que tem em conta uma data de coisas que o MPV, que nós certificamos, de facto, a modo de produção biológica, não tem em conta. Pronto, e daí já agora uma segunda questão, que me foi colocada muitas vezes, eu também se calhar tenho a resposta, mas dentro da agricultura sustentável, muitas vezes não é a origem que faz o veneno. E é engraçado pensarmos que se o oxigênio hoje em dia subisse para o dobro da sua concentração, nós morríamos todos. E o que nós sabemos é que o vinho em agricultura biológica é tratado 15 em 15 dias com caldas bordalesas e enxofre. Sim. E muitas vezes no convencional, que a mim não me agrada nada, porque eu acho que os sintéticos são bastante perigosos, ainda por cima se reproduzirem como os OGM ainda será pior, mas há um benefício grande para quem bebe esse vinho, de facto, porque a calda bordalesa e o enxofre não ficam na uva nem no vinho, mas e o ambiente? E o próprio produtor que tem que tratar de semana a semana para conseguir produzir esse produto. Pronto, são só estas duas questões.
Boa,
a permacultura e a agricultura biológica.
E eles vão responder, tanto a Isabel como o Gonçalo. Agradecer aqui a tua participação, desde já. Nós temos 10 minutos para acabar este programa e não imaginam a quantidade de chamadas que temos para atender. Vamos ter que ser rápidos.
E eu continuo a não conseguir dizer completamente o que é a permacultura, mas não interessa.
Sim.
Bom, eu penso que, ao contrário de aquilo que não me lembro do nome. Como é que ele se chama?
Como é que o chamas? Nosso ouvinte, agora que já não estamos, eu vou já dizer.
Não interessa. Pronto.
Sim. É o Hugo.
Hugo.
Sim.
Hugo, eu penso que é ao contrário, que a agricultura biológica se inscreve-se, penso que a permacultura abarca a agricultura biológica. E sim, neste momento, a agricultura biológica utiliza concessões, em 1991 não utilizava, ou utilizava pouquíssimo. É verdade que precisamos também da biodinâmica, precisamos da forma como a biodinâmica aborda o solo, precisamos da interpretação que ela faz das energias cósmicas e por aí adiante. Quando eu falo cósmicas, não é nada muito especial, é o efeito que a Lua tem, por exemplo, que toda a gente conhece, e que então não é só a Lua, são outros planetas também. Enfim, mas para chegar à questão última, que é a saúde do solo e a saúde das pessoas, através da agricultura biológica, falando do que a agricultura biológica usa, especificamente nos vinhos, não é o enxofre. O enxofre é um dos macronutrientes do solo. Não é o enxofre que causa problemas ao ambiente ou às pessoas. No caso da calda bordalesa, é o cobre. E não é por acaso que em agricultura biológica o cobre, o teor de cobre é reduzido a 6 kg hectare ano, por exemplo, que é uma coisa que não é nada comparado com aquilo que o convencional utiliza no vinho. O que é importante mesmo é que nós consigamos limpar o solo. Isso é que é fundamental. E é isso que a permacultura faz. E faz de uma forma para quem quiser verdadeiramente informar-se.
De que forma é que o faz? Como é que se limpa o solo?
O solo limpa-se com adubos verdes. Não se usam inseticidas, fertilizantes, quero dizer, fertilizantes de síntese. Utilizam-se adubos verdes. Utilizam-se plantas azotantes que vão à atmosfera buscar o azoto e o lançam naturalmente no solo. Utilizam-se micro-organismos, utilizam-se minhocas, utiliza-se tanta coisa. Micro e não só, e macro organismos também.
Olha, deixa-me ler aqui. Aliás, nem sequer temos tempo agora para ler, temos que ir diretos à Maria João do Cartacho, que tem uma dúvida. Qual é, Maria João?
Olá, boa noite.
Olá.
Boa noite. Olha, um programa extremamente interessante.
Ah, aliás, como todos,
dava
não é?
Para a semana toda, eu pois sei, é. Mas este é toca-nos a todos. A sustentabilidade do planeta.
É verdade.
Olha, a dúvida é exatamente a seguinte. Aqui na zona do Ribatejo, mais concretamente nesta zona do Cartaz, o solo é bastante barrento, com muitos calhaus, portanto não é por acaso que aqui há imensas vinhas. E como tornar este solo cultivável?
Boa
Porque
pergunta.
Eu tenho efetivamente espaço para poder fazer agricultura, mas não tenho tratores, não tenho moto enxada, não tenho nada dessas coisas, e para abrir às vezes um buraco, para plantar aqui uma árvore, eu tenho que usar o pé de cabra, uma mangueira com água.
Conheço perfeitamente
e também e também a enxada para ir abrindo o buraco. Mas o pé de cabra é essencial porque apresento-me como de vez em quando com um calhau que depois tenho que removê-lo se quer plantar a árvore naquele sítio.
Claro.
E é bastante doloroso porque não se consegue cavar nada para ter uma alface, uma couve, porque o terreno é completamente barrento e com calhaus. O que é que eu devo fazer para tornar cultivável? Que eu gostava de cultivar umas couves para o meu consumo, não é verdade?
Eu próprio estou muito interessado na resposta destes dois. O que é que...
Já que as aromáticas eu consigo plantar...
Preciso mudar a natureza do sol.
Pois.
Como é que se muda a natureza do sol? Isso é missão impossível.
Então, não é.
É missão bastante possível. E é possível em várias direções. Mudar um solo arenoso e pô-lo num solo mais cultivável, mais preto. Pegar num solo argiloso e pô-lo num solo, torná-lo num solo mais aberto, mais cultivável. É bastante possível.
Mas como? Assim como difícil. É que se faz?
Olha, eu dou-vos um exemplo.
Sim.
Quando chegámos ao território onde estamos, à quinta onde estamos, havia dois grandes tipos de solo. Um solo arenoso, o que quer dizer desestruturado, sem nutrientes. Um solo argiloso, como o teu, extremamente compacto, fechado, morto. Na superfície completamente morto.
Meu caso é a superfície
e já percebi também. E bastante profundo, não é? Ou seja, isso é tu tens um solo morto, okay? É preciso torná-lo vivo. Para isso é preciso, antes de mais, é preciso algum tempo, que foi aquilo que nós perdemos, foi a paciência. É preciso algum tempo para recuperar. É preciso, antes de mais, fazer um lançamento de grande quantidade de sementes de adubo vivo. Ou seja, se tu fizeres um lançamento de muito girassol, há quantidades para isso, há quantidades rigorosas.
Por porção,
de girassol, dos trevos, os trevos todos, os trevos são fundamentais. E depois, só para teres uma pequenina noção, se tu tiveres uma terra mais pesada, tu colocas-lhe plantas que abram a terra. E mesmo nos trevos tu colocas mais trevo roxo e mais trevo vermelho e colocas menos trevo subterrâneo, porque o subterrâneo tem muitas raízes, agarra muito, estrutura, que é o caso que se utiliza mais para solos arenosos, que precisam de estrutura. Tudo isso, todas essas plantas e a velha termocilha, a termocilha, o termoço, a ervilhaca, etc, etc, etc. As leguminosas todas. Há N formas de, a partir de um primeiro grande lançamento de adubo verde e depois com cobertura, especialmente, cobertura é um crime solo. Em permacultura, é um crime manter solos ao sol. O sol é fonte de vida, mas também é fonte de morte. E mata todos os micro-organismos que estão a fazer o seu trabalho desde a pedra até ao húmus. Que era o que nós queríamos.
Mas agora, agradecer aqui à...
Não é agora, conseguimos.
Marijão, obrigado pela tua intervenção.
O vosso nome é Quinta das Sete Nomes.
Quinta
das
Sete Nomes, é uma cooperativa. Quinta das Sete Nomes é vale a pena em Colares.
Que é para eu poder, pois, mas eu de colar, até lá Colares.
É quinta7nomes.com. Visitem e vejam o site e vejam tudo.
Eu estava a dizer uma coisa muito rápida.
Podemos colocar algumas dúvidas.
Podem colocar dúvidas, sim. Olha, mas já agora, deixem-me dizer que o programa está a ser tão interessante que nós vamos dar mais 10 minutos para podcast, para as pessoas que têm dúvidas sobre aquilo que estamos aqui a falar. Iremos gravar mais 10 minutos de programa. O que quer dizer que podem continuar a ligar o 707-200-330. Enquanto eu vou concluir aqui a emissão em direto, não sem antes vos perguntar justamente quais são então os 7 campos da permacultura ativa. Sabem-nos de cor? Eu tenho um papel que sei que é educação e cultura, saúde e bem-estar espiritual, economia e finanças, posse da terra e governo comunitário, maneio da terra e da natureza e espaço construído. Ah, e ferramentas e tecnologia. De resto, alguns dos princípios que regem a vossa cooperativa são fomentar a produção de hortícolas e fruta biológicos a nível local, promover ações de formação na área da sustentabilidade na tentativa de tornar a comunidade cada vez mais resiliente, apoiar a produção para a autossuficiência, quer na horta, com os talhões, quer na loja, com a venda de produtos caseiros e artesanais, trabalhar a favor da redução dos preços nos produtos biológicos, assim é bastante preciso, praticando preços políticos sempre que possível, e finalmente, criar espaços de partilha onde as famílias possam interagir, integrando todos os membros, dos netos aos avós. O que é que falta aqui dizer?
Não falta dizer nada. Fizeste muito bem o trabalho de casa.
Mas estava há pouco dizias. Eu se calhar ainda não consegui explicar bem o que era
a permacultura. É isso. É flores. A permacultura explica-se com esses 7 grandes princípios. São as pétalas de uma flor. E no centro há uma coisa de que tu não falaste e que para mim é fundamental.
Diz.
Que é, não só para mim, que é fundamental, que é a ética. No centro da flor.
Falei logo no início, sim.
Foi. Ai, não ouvi. Peço desculpa.
Sim, sim. Não, mas a ética é um dos princípios base da permacultura.
Exato, por isso é que ele está no centro.
Dantas, tu há pouco ias dizer uma coisa para
Eu queria dizer uma coisa que tenho visto muito isso no meu dia a dia em conversas com pessoas, algumas delas muito céticas, como apanhámos há bocado, e é normal que assim seja. É que as pessoas às vezes falam comigo como se eu e as pessoas que acreditam na permacultura reivindicassem que têm a solução para tudo e que já está tudo feito. Não temos, há muito caminho ainda para fazer. O que é importante é começar a fazê-lo, e isso já foi feito. Não quero dizer que já esteja tudo maravilhoso, espetacular, com as soluções todas na mão. Era muito bom que isso fosse assim, mas não é. O que é importante é começar, e começar a mudar e começar a fazer esse caminho, ambicionando um dia não haver os problemas que temos hoje
Não falarmos na floresta, não foi, Dantas?
Vocês querem falar da floresta?
É porque a permacultura trabalha em agrofloresta.
Então esperem, não vão falar na floresta, sabem porquê? Vão, assim, fazem tipo uma espécie de teasing para as pessoas ouvirem o podcast em que vocês vão falar da floresta. Ora, vamos gravar agora mais 10 minutos com o Dantas e com a Isabel. Vão estar aqui a falar sobre permacultura, é esse o tema. Eles os dois estão ligados a uma cooperativa que se chama Quinta dos Sete Nomes. Há um site bem bonito, quinta7nomes.com, não é assim?
É, quinta7 em algarismo nomes.com.
Ok. Visitem-nos, não só no site como em Colares, vale a pena uma visita e fiquem a saber sobre este infindável mundo.
Não podem entrar de carro. O carro fica lá fora.
Adoro essa nota. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã. Ora, já cá estamos de volta, desta vez só para a nossa versão podcast com a Isabel e o Dantas. Ainda não mudamos de convidados, nem vamos mudar até o final. Se bem se recordam, tínhamos acabado o programa, a emissão em direto, com a Isabel a dizer que tínhamos falado sobre as florestas. O que é que queres dizer, Isabel?
Olha, o que eu quero dizer é que, especialmente no ano que corre, é incontornável, não é? E como a permacultura cada vez mais assenta sobre o conceito de agrofloresta ou food forest, acho que é importantíssimo nós falarmos por várias razões, não é? Eu agora já estou a fazer uma misturada, sim, porque quando falo de floresta eu até me desoriento. Nós fizemos 10 anos a cooperativa fez 10 anos há uma semana e fizemos um concerto solidário com músicos locais dali, e não só. E pedimos árvores e houve uma resposta incrível e, porque me angustia, antes de mais nada me angustia, sabes, esta coisa dos incêndios e dos eucaliptos e deste desordenamento todo e desta indiferença em relação ao desordenamento e desta ignorância quanto a mim entre aspas em relação às consequências que tem, não é para o planeta, sabes? O planeta é para o planeta, enquanto habitat da espécie humana, das várias, dos milhares e milhares e milhares de espécies animais e das espécies vegetais. Nós estamos a autodestruir-nos e o que é mais... O que é mais grave é que não nos destruímos só a nós, destruímos as outras espécies todas atrás de nós.
Portanto, a primeira coisa que é preciso dizer sobre florestas é fazer um apelo para pararem-lhes de deitar fogo, se faz favor.
Essa é a primeira. Porque... A primeira recomendação, não é? Sim. Parece-me importante essa.
E a segunda é replantar, mas com cabeça. Com cabeça e com coração.
Já agora, deixem-me ler aqui duas mensagens. Eugénio Ferreira diz: Cooperativa Agrícola de Montemor Velho, cursos de borla ou subsidiados, sem negócio. Comemos e bebemos verdadeiras bombas químicas e de antibióticos. É preciso mudar para o nosso próprio bem. Há pouco havia aqui uma mensagem do Nuno Rodrigues que acabou por não ser respondida e curiosamente sei que é um interesse teu, que tem a ver muito com a área educacional. Ele pergunta o que é que está a ser feito nas escolas, se existem programas formativos para a educação da escola sustentável. Bem, tu respondiste de certa forma, não é? Mas queres falar um pouco mais disto?
Sim, mas é mesmo pelas crianças que tem que se começar, não é? Vamos lá ver, é se temos tempo. É preciso que tenhamos consciência, antes de mais nada, da urgência do pouco tempo que temos. Mas as crianças... são aquelas que são mais permeáveis à mudança. Aliás, elas não têm nada para mudar ainda, não é? E uma das coisas que me parece que é fundamental é mobilizar as crianças, mobilizá-las no sentido de lhes passar informação e informação in loco. Por isso é que nós fazemos imensas visitas de estudo, recebemos imensas visitas de estudo e é incrível ver como as crianças da cidade estão tão longe da natureza. Nós temos um porco, chama-se Bacon, estranho que pareça, mas não é para ser comido.
Isso é uma maldade.
Mas não é para ser comido.
Sim.
É lindíssimo, é um porco preto, e que é a nossa mascote mesmo, tem um alto apartamento, entre aspas, claro. Mas é mesmo, é assim, a nossa mascote.
Sim, sim.
As crianças adoram o porco.
Adoram o Bacon.
Vocês não calculam quantas crianças nunca viram, que vão àquela quinta nas visitas de estudo, que nunca viram o porco vivo. Quantas?
Incrível isso,
é
não é?
Impressionante.
Ou que não porque sabem se as galinhas há... atacam.
Pois, temos galinhas também. Exato, que não sabem
que
se as galinhas atacam.
Que animais é que vocês têm na quinta?
Temos pouco, temos muitas galinhas.
Porcos e galinhas, já sabemos, não é?
Um porco.
Temos uma série de galinhas e um gato. E depois temos imensos cães que vão aparecendo por lá. Já tivemos uma ovelha, mas infelizmente os cães
comeram.
Não a comeram, atacaram. Mas atacaram-na e depois teve que ser abatida.
Okay.
Mas estamos a pensar...
A parte disso, estamos ecossistema. Temos cobras, temos rãs, peixes, águias, garças que vão pescar ao lago.
Temos um lago com 400 metros quadrados.
Dantas, tu o que é que fazes? Pões a mão na enxada.
Sim.
E não só?
Sim. E às vezes ponho a mão inchada. Ainda há duas horinhas e meia estava de inchada na mão.
Podes mostrar as mãos ali para a nossa transmissão do Facebook, só para ver as mãos do Dantas.
Isto e as minhas também.
E as de Isabel, que as minhas.
Olha que as minhas também, vou-te contar.
Pois é, isto não é só conversa, não é?
Não é um trabalho. trabalho fácil. Olha, mas
e já agora, vocês, quem é que vos visita? Sei que tem alguns visitantes famosos, o caso do Miguel Esteves Cardoso.
E mais.
Há pessoas, as escolas vão lá.
Escolas imensas, todos os anos temos imensas visitas.
O que é que os miúdos vos perguntam? Os miúdos são muito curiosos, não é?
Das idades, porque eles estão desde desde os 4 anos até o 12º, e inclusive também, enfim, não interessa. Mas quando já têm alguma noção do que é a diferença entre alimentos saudáveis, alimentos limpos e alimentos com pesticidas, perguntam-nos muito, é uma pergunta quase sacramental, é como é que nós controlamos os piolhos. Os piolhos das plantas, claro.
São as crianças, toda a gente pergunta.
É uma pergunta muito recorrente. Como é que controlamos as pragas?
Como é que controlam?
Controlamos, antes de mais nada, por equilíbrio do ecossistema, ou seja, equilíbrio de populações. Demora um bocado mais de tempo. Só um exemplo muito rápido. Quando nós chegámos à quinta, não conseguíamos fazer nem alfaces nem couves. Não conseguíamos, porque eram mais os buracos do que as alfaces e chegavam a desaparecer logo que as plantávamos. No dia seguinte, as lesmas tinham comido tudo. Acontece que há uma população que controla as lesmas.
Quem é?
São os sapos. Ao contrário do que vinha na reportagem, que foi um erro na reportagem do Público. Portanto, são os sapos.
E vocês falaram com os sapos, não é? Sapos. Reuniram os sapos?
Sim, não para termos sapos, não, a gente não fala com eles, a gente cria as condições, também falamos com eles. Criamos as condições para que eles apareçam. Portanto, construímos um lago, temos um lago com cerca de 400 metros quadrados, e esse lago, e agora isto vai dar a verdadeira noção do que é permacultura, esse lago tem, para além dos sapos, tem depois toda uma série de animais. Apareceram cobras de água que comem o excedente dos peixes, e entretanto temos algas. Só para teres uma noção de como em permacultura, quando se faz uma qualquer ação, deve ter não só uma consequência, mas várias. Por exemplo, quando nós construímos o lago, conseguimos chamar os sapos que nos resolveram o problema das lesmas. Continuamos a ter lesmas, mas já temos também alfaces e couves, e bem bonitas.
Vocês vendem e muitas essas couves e alfaces?
Vendemos, claro, na loja da quinta, claro.
Eu devo confessar que ainda não fui a esta quinta com muita vergonha minha, mas eu vou. Mas o que é que vendem então? Vendem alfaces?
Alfaces, tomates, tudo aquilo em que possas pensar de que precisas para comer.
Todos que estão abertos? Nesta altura do ano,
estão abertos?
Estamos abertos todos os dias, exceto domingo e segunda. No verão abrimos também domingo. Agora domingo e segunda, das 10 da manhã até às 7h30 da
muitas
tarde.
Pessoas vão
todos
lá.
Os dias vão muitas pessoas. A cooperativa tem mais, já ultrapassou os 700 associados. É muita gente.
Já agora,
não me deixaste acabar. Eu acho que é importante para que as pessoas fiquem com a noção do que é a permacultura.
Acaba.
Sabes, é fechar ciclos. Dentro de uma quinta é fechar ciclos. É tornar-nos o mais autossuficientes possível. Não esquecendo as redes à nossa volta, locais. Mas, por exemplo, um lago... pronto, para quem percebe minimamente disto, os três grandes macronutrientes do solo são o azoto, o fósforo e o potássio. E em Portugal os solos são relativamente pobres, por exemplo, em fósforo. E fósforo é um nutriente que não existe por aí, aos pontapés. E os solos portugueses são fracos, são pouco ricos em fósforo. As algas estão a permitir-nos recuperar solo. Estás a ver? Mais uma vez, resposta para aquela questão, para aquela senhora. Recuperar solo. Estamos a fazer cobertura. É uma experiência que
portanto,
o Dantas está a levar a cabo.
Se apaga no lago que saturam a água e eutrofizam a água, tiramos as algas e usamos como cobertura de solo. E a degradação das algas vai fixar nutrientes no solo.
Portanto, nomeadamente o fósforo.
O fósforo. E é toda a criação do ecossistema. Só. Ou seja, se nós tivéssemos só um talhão gigante com comida, faltavam coisas.
É fazer as algas, aquelas algas de água doce, parece que são invasivas, entre aspas, okay? Não são. Ou melhor, elas são invasivas, mas nós precisamos continuamente de estar a retirar, porque fazemos a cobertura do solo e é impressionante como um solo compactado, como o daquela senhora, argiloso, fechado, morto, se leva essa cobertura dessa manta das algas que saem do lago, é impressionante como ele fica fofo, cheiroso, a vida e por aí adiante.
Eu pensei que nunca dava para mudar o sol.
Dá,
claro que dá.
E
dá para mudar todos os solos.
O sol com as algas vai trazer micro-organismos, vai trazer bicharada. Bicharada que abre a terra, vai trazer bichos da conta, minhocas, coisas que abrem a terra. Portanto, a criação dessas estruturas faz o trabalho por ti. Claro que não faz todo, como provam as minhas mãos e as da Isabel, mas faz
sim, mas
uma grande parte.
Nós movimentamos o menos possível o solo em agricultura, em permacultura. Movimentamos o menos possível. Quanto mais se movimenta o solo, mais micro-organismos se matam, mais regredimos na recuperação do solo. Okay? O que não podemos é andar a pisá-lo. E temos que o manter tapado, porque o sol mata os micro-organismos, temos que o manter tapado e, ao mesmo tempo, essa cobertura, em vez de o solo, em vez de ser erodido por ação do sol, e não só, e da água e do vento e por aí adiante, estamos a construir solo. Quando fazemos cobertura, o solo absorve e construímos em vez de erudir.
À semelhança do que faz a floresta, com as árvores de folha caduca e depois cresce mervinha e depois cai mais folha e cai em troncos e é assim que se constrói a turfa da floresta. É assim que a natureza faz solo. E se depois poder-se-ia falar da limpeza das florestas e das matas, não podem ser limpas como seria limpo um jardim. Porque senão ficas com terra nua, ficas com terra morta, e não tem nutrientes e não se cria o tal solo que toda a gente estudou na escola, a camada de turfa. É assim que a natureza faz solo e é assim que nós tentamos fazer, imitando a natureza, cumprindo as mesmas regras, percebes?
Dantas, há pouco adorei ouvir este episódio das lesmas e dos sapos e do lago que foi criado para aproximar os sapos para acabarem com as lesmas e vocês terem alfaces. E outros episódios que já passaste na Quinta com semelhante grau de criatividade. O que é que pode acontecer numa quinta idade? Já há mil histórias,
tudo,
não é?
Já aconteceu tudo, desde ser mordido por cobras até... tudo, já aconteceu tudo.
Não deve ser nada fácil trabalhar na quinta.
É muito fácil. É muito fácil por uma razão. É porque o stress psicológico e a insatisfação crónica que vive a maior parte das pessoas hoje em dia, isso sim é um trabalho difícil. O meu trabalho pode ter alguma dificuldade física, é verdade. Mas compensa em felicidade, percebes? Em eu sentir que faço parte de alguma coisa que tenho alguma utilidade para o ecossistema, em vez de ser só eu não quero dizer um parasita, mas pronto. Sim, eu não queria dizer isso porque parece que estou a acusar as pessoas que não vivem assim de o serem, mas não é isso. Certo. Muitas pessoas que vivem com infelicidade crónica, e tu conheces muitas de certeza, como eu conheço, pessoas que estão insatisfeitas, não sabem com o quê, depois atribuem à falta de dinheiro, ou ao trânsito, ou ao stress do trabalho, e não é, é a falta de natureza na vida delas.
Já agora, Isabel, depois desta quinta, a quinta é o grande projeto da tua vida, já o percebi, mas ainda queres fazer mais coisas? Tens planos?
Opa, eu até tenho, mas acho que já não vou ter tempo.
Achas? Já não tens pernas para...
Tenho, adorava de facto fazer uma eco-aldeia. Fazer, eu
uma
não.
Uma eco-aldeia.
Porque é impossível, olha, antes de mais nada...
Já não existem algumas.
Há uma coisa que é fundamental, ninguém faz nada sozinho. A é força do grupo é que constrói. E é mesmo, é tão verdade isto. Adorava. Há imensas eco-aldeias, mas não era uma eco-aldeia como as que existem.
Como é que seria a tua... Olha, fala-me para o microfone. Não sei porque agora divorciaste do microfone. Sim,
pois,
sim.
Eu adoro divorciar. Então,
sim.
Então, uma aldeia que inclua o próprio poder local, onde se construam casas que são as próprias pessoas que as constroem, é possível, é muito, muito possível, não é, como dizia, não é romântico, é muito romântico, mas é execuível.
Já sei uma aldeia hippie, mas cena é muito romântica.
onde haja uma escola, onde haja um médico, onde haja um sapateiro, onde haja uma costureira, onde haja uma horta comunitária, mas onde cada casa tenha a sua própria horta também. Ou seja, criar uma aldeia que, na realidade, criar, não eu, como é óbvio, não é? Criar-se uma aldeia que seja, na realidade, um exemplo de autossuficiência e de sustentabilidade.
E tu, Dantas, tens também um sonho?
Eu neste momento estou a viver o meu sonho. Não, neste momento sou completamente feliz e não tenho neste momento sonhos. Tenho hobbies, tenho outros hobbies.
O que é que fazes?
Olha, eu gosto de fazer bonsai, árvores bonsai. Continuo a gostar de praticar desporto e treinar, mas neste
Fazes
momento.
Fazes desporto
não tenho...
na quinta?
Faço.
Podes fazer desporto?
Sim, claro que sim.
Jogam a bola? Todos os dias, quais?
Não, e treino de vez em quando. Quando o trabalho não é assim muito pesado, faço um treinozinho no fim do trabalho, é bom.
Ouçam, embora isto seja um podcast que nós poderíamos basicamente falar aqui todo o tempo, acho que devemos acabar agora,
é melhor,
não é? Porque foi bom e basicamente as pessoas, se quiserem matar a curiosidade e quiserem saber mais, saibam que há muitos cursos que acontecem sobre permacultura, o tema de hoje, nomeadamente não só aqui, mas também na Quinta Sete Nomes, assim aqui, é quintasetenomes.com. É a Quinta de Sete Nomes, mas o site é quintasetenomes.com, aí tem toda a programação, onde é que é em Colares, já se disse, mas como é que se vai para lá? Já sabem que os carros não entram,
não.
Mas podem ir lá conhecer e podem gostar ou não, mas sim, acho que deve valer a pena. Eu seguramente vos vou visitar muito em breve, porque...
E deixas o carro cá fora?
Tenho moto?
Eu costumo dizer que nós fazemos agricultura
fora,
biológica,
claro,
que não é da IC19. Embora eu respeite imenso os senhores da IC19 que já lá estiveram na Quinta, mata da Guiné e de Cabo Verde, que já esteve lá na Quinta e que tem hortas ali na IC19. Tão pesadas, com tantos metais pesados e por aí adiante.
Dantas e Isabel, quero-vos agradecer por terem vindo ao programa e por me terem então uma visita em breve.
Obrigada, muito obrigada.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.